Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Renato Janine Ribeiro, minha pergunta é sobre a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do conflito entre supremacistas brancos e grupos antifascistas no último dia 13 em Charlottesville, na Virgínia. Inicialmente, Trump condenou a violência de todos os lados. Somente dias depois do conflito, ele condenou a Ku Klux Klan e os neonazistas. Como o senhor avalia essa postura do presidente americano?
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu uma excelente ocasião de ficar do lado da justiça e da verdade, contra o lado da prepotência, do preconceito e da arrogância, quando ele colocou no mesmo plano os racistas brancos, que fizeram atos de violência numa cidade da Virgínia, e os seus opositores. Até porque a violência foi desmedidamente do lado dos racistas, que inclusive são responsáveis pela morte que ocorreu na ocasião. Ele demorou para condenar a Ku Klux Klan e os nazistas, e mesmo assim fez isso sempre com muita complacência. O que espanta antes de mais nada, porque os Estados Unidos foram um dos países decisivos na vitória sobre o nazismo e as outras formas de fascismo na Segunda Guerra Mundial. Então, usar a suástica nos Estados Unidos é algo praticamente espantoso. Mas vamos entrar num outro ponto. Esta manifestação se deu em torno da remoção de uma estátua de um líder confederado, o general Robert Lee, que estava em Charlottesville. Em muitas cidades do Sul, em muitos estados do Sul, emblemas dos confederados, isso é, dos sulistas que defenderam o racismo, que defenderam a escravidão, para ser mais exato, existiram por muito tempo. A Carolina do Sul usou durante muitas décadas como bandeira do estado, a bandeira que era dos Estados Confederados, isto é, do Sul que rompeu com o Norte em 1860-61, para defender a manutenção de um estado de coisas em que a escravidão dos negros era a base da economia sulista. Durante praticamente um século depois da abolição, a condição dos negros continuou péssima no Sul. Os relatos de 1950-1960 mostravam a miséria no Sul dos Estados Unidos entre os negros que não existia no Norte. Na década de 1930, houve uma grande migração de negros do Sul para o Norte, onde, embora sofressem também algum racismo, tinham condições sociais melhores. É bom lembrar que a Declaração dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU em 1948, teve como protagonista a viúva do presidente Roosevelt, do presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Foi uma grande militante dos direitos humanos e, no entanto, durante as primeiras décadas da ONU, os Estados Unidos eram um dos países que mais infringiam os direitos humanos. Mudou muito de lá para cá. Hoje, todo ano, os Estados Unidos editam um relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Isso seria impossível há 50, 60 anos atrás, quando eles seriam um dos primeiros países a serem condenados. O que mudou? Mudou toda a ação para garantir o direito de voto e uma série de outros direitos aos negros do Sul. Havia municípios nos quais nenhum eleitor negro era autorizado a votar nos estados do Sul. O presidente Lyndon Johnson, curiosamente do Sul, foi quem desatou esse nó, ao mesmo tempo que havia a grande campanha de Martin Luther King. Ora, o que entra em jogo nos últimos anos? A ideia de que os heróis, por assim dizer, do racismo e da escravidão, aqueles que mais defenderam a escravidão e que mataram por isso, e alguns morreram, que eles não podem continuar a ser homenageados, que deve haver uma memória histórica justa. Isto é equivalente ao que aconteceu na Itália, na Alemanha, na União Soviética, quando estátuas de Mussolini, de Hitler, de Stalin foram sendo derrubadas porque se considerou que o que eles tinham feito era muito ruim, era injusto, era indigno e, por conseguinte, deveria ser repudiado da memória coletiva, não poderiam ser homenageados. Essa ideia que está hoje em jogo nos Estados Unidos. Deve-se manter a homenagem a pessoas que mataram e morreram defendendo a escravidão? Deve ser mantido como herói de uma cidade, de um parque, de uma nação, quem lutou contra, frontalmente contra os direitos humanos, quem reduziu um ser humano à propriedade de outro e achava isso correto? Não, não é justo. Por isso mesmo, esse movimento de recuperar o elemento de justiça na memória histórica é um movimento, a meu ver, correto.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.